Glória a Deus. Eu saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que me encontro muito feliz mesmo de estar aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Gostaria muito que os músicos já se posicionassem ali, por gentileza. E antes de contar qualquer coisa, qualquer fato, qualquer situação que aconteceu comigo, eu gostaria de louvar a Deus. Porque é com muito louvor que nós vamos vencer. Amém? E lá na glória vai restar o quê? O louvor, né? Vão ser glória, glória, santo, santo. E eu creio que Deus, ele tem me ajudado a vencer as lutas pela questão do louvor. Eu tenho vencido as batalhas louvando a Deus. Vamos louvar a Deus uma canção. Logo após eu quero ler um texto. Um texto que eu pedi a Deus para ler. Que se encontra em Romanos. Aí vocês já vão abrindo aí, já deixa tudo direitinho. Eu marquei aqui, mas desmarcou. Romanos 8. Que a gente vai ler daqui a pouco. Mas a princípio, vamos cantar com muito louvor? Amém? Quem conhece essa canção? Vamos adorar a Deus. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com vocês, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vamos do início. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi. Nunca vi o justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende, quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve,
louve,
simplesmente louve,
louve.
Tá chorando, louve.
Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Quando Ele estende,
quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra continuar. Ele abre as portas pra ninguém mais cruzar. Ele trabalha pra quem dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Começa a cantar.
Aleluia. Vamos ler o texto em Romanos que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Até aqui. Irmãos, eu realmente, esta noite, eu dormi um pouco preocupado. Eu falei assim: meu Deus, o que que eu vou falar para aquele povo? Qual o testemunho de vida que eu preciso expressar para que... Porque assim, tudo que aconteceu na minha vida foram coisas muito ruins, porém, para a glória de Deus, isso tudo se transformou em bênção. Mas o que acontece? Eu fiquei na indagação, falando: Deus, e aí, Senhor, o que que eu falo? Eu sempre converso com Deus dessa forma. Falei: Deus, o que que eu vou falar? Aí me veio essa palavra aqui, Romanos 8, para trazer para vocês. Eu tinha lido no sítio essa palavra e veio Romanos 8. Eu li Romanos 8. Amém. E agora, Senhor, o que que eu falo? Deus, Ele falou literalmente assim: fala tudo. Aí eu falei: meu Deus, tudo, Senhor. Aí ontem eu vi esse painel aqui, ó. Eu nasci de novo. Aí eu falei: meu Deus, então fala tudo, né? Então seja feita a sua vontade. Então vamos lá. A princípio, que eu quero começar a dizer do meu nascimento. Eu nasci em 1992, né? E o meu nascimento não foi um nascimento muito... muito... positivo, até porque a minha mãe, na época, ela tinha 14 anos e ela tinha um primo que era dono de um morro. Esse primo, ele era dono de um morro do centro do Rio de Janeiro e ele possuía a minha mãe sem a concessão dela, né? sem a permissão dela, e ela engravidou com 14 anos, e ela desesperada, A minha avó era espírita na época. E ela, e minha avó falou assim pra ela: vai pra fora de casa. Expulsou minha mãe pra fora de casa. Porque ela não... Porque se soubessem que o meu pai, né, tivesse possuído a minha mãe, teria muitas mortes na família. Foi desse jeito que minha avó falou. Vai muita gente ia morrer. Então, sai daqui. Minha mãe foi morar na Central do Brasil comigo. Todos conhecem a Central do Brasil, né? Minha mãe foi morar na Central do Brasil comigo. E ali, minha mãe morando, teve que se submeter a muitas coisas. A, infelizmente, vender seu corpo para me sustentar. E ali, naquele momento, ela praticava os atos e falava assim: meu filho vai ser um sobrevivente. Minha mãe sempre falou isso para mim. E antes de eu nascer, aconteceu uma profecia que a minha mãe estava sentada com eu na barriga, né? E veio uma senhora de uma denominada igreja e falou assim: não tire essa criança. Minha mãe, ela ia me tirar, porque o meu pai, na época, o meu pai biológico, tinha dado um valor para que ela pudesse abortar. Aí a moça falou assim: não faça tal coisa, porque essa criança que está dentro do seu ventre vai ser um menino e vai ser um levita. Aí minha mãe falou: amém. Tomou aquela palavra para si e não me tirou. Eu sou grato até hoje pela minha mãe não ter feito isso, graças a Deus, né? E pela misericórdia de Deus, eu sou um menino, e pela misericórdia de Deus, eu louvo a Deus, né? Então, o que acontece? Vamos lá, na sequência. Minha mãe engravidou, morou na rua, submeteu a muitas coisas para me sustentar. E com 6 anos de idade, eu descobri que eu cantava. Aí foi onde eu comecei a cantar nas igrejas. Teve um congresso que teve em Cabo Sul, que estava lá a Arroz Nascimento, aquela galera todinha. E eu era novinho, eu cantava no meio deles. Aí o povo profetizava na minha vida: vai ser um cantor, vai vir as nações, em nome de Jesus, vai prosperar. E eu falava: meu Deus, quando vai ser isso? Eu sempre falava: Deus, quando vai ser isso? E vim crescendo. Com 12 anos, o que aconteceu comigo? Infelizmente, aquela questão da maldição hereditária, né? O que aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo. Eu, infelizmente, fui submetido a um abuso pelo irmão, pelo um tio meu que era muito próximo, que era irmão do meu padrasto que faleceu, que foi meu pastor, foi uma pessoa íntegra na minha vida, mas o irmão dele, infelizmente, acabou cometendo esse ato comigo. E com 12 anos, aconteceu isso comigo. Eu fui abusado, e na sequência, eu não confiava mais em homem nenhum. Eu tinha medo. Se eu visse um homem ali, eu falava, tinha medo dele. Eu tinha medo e tinha pavor e falava assim: meu Deus, eu tenho medo de ficar perto desse rapaz. Eu não ficava perto de homem nenhum. E com essa questão, ele abusou de mim durante um ano. Dos 11 aos 12 anos. Quando eu fiquei com 12 anos, eu falei assim: meu Deus, eu não quero mais isso, eu vou embora. Eu tinha uma vida na igreja, quando era criança, eu tinha uma vida na igreja. E eu falei assim: Deus, eu não quero mais isso, eu vou embora. Aí eu peguei minhas coisas, deixei uma cartinha para minha avó, para minha mãe. Cheio de erros de ortográficos, né? Porque eu era criança, não sabia escrever direito. Aí escrevi lá para minha avó: mãe, vó, estou indo embora e eu não quero mais ficar aqui, porque... Não contei o assunto, não, porque o meu tio que abusou de mim, ele falou assim: se você contar pra alguém, Titi vai te matar. Titi vai tirar a sua vida, vai te matar. E ele me bajulava com presente. Me dava gude, que gostava de jogar gude. Me dava doces. E era assim que ele me aliciava. E 12 anos, né? Tô chegando aos 30, vou chegar nos 30. aconteceu esse fato comigo. E fui morar na rua com 12 anos.
fui morar na central do Brasil. Mesma coisa da minha mãe. Fui morar na central do Brasil, ficava ali na Interlapa Central. E ali eu conheci o que era rua, o que era viver na rua. O que era ter que pedir pra comer. Graças a Deus, eu nunca fui, assim, de roubar. Mas já entrei dentro do mercado e peguei um biscoitinho, já. Mas eu nunca fui, eu tinha muito medo dessas coisas. Eu falava, não posso mexer nas coisas de ninguém. Porque senão o papai do céu vai me castigar. Eu sempre pensava que o papai do céu ia me castigar. E o que aconteceu? Eu fiquei na rua até os quase 13 anos. Quando eu fiz 12 anos e meio, não sei se vocês conhecem uma instituição chamada Casa do Menor São Miguel Arcanjo e Miguel Couto. É uma instituição católica, onde eles abraçam as crianças e acolhem as crianças de rua, moradoras de rua, e dá moradia, dá estudo, essas coisas. E ali o padre passou com a van dele e falou assim, menino, você não quer ir para lá, para o centro de cooperação com a gente? Para o centro de cooperação não, para a casa do menor São Miguel Arcanjo com a gente? Eu falei, padre, fiquei cheio de medo. Primeiro eu fiquei com medo. Falei, não, quero não. Mas você não tá com fome? Quer comer? Eu falei, quero, tô com fome. Aí ele me botou dentro da van e me levou à força. E eu cheio de medo, já falei, meu Deus, onde eu vou parar? Eu acho que eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí quando eu cheguei lá, era uma ONG, onde acolhia menores de rua. E ali eu fui cuidado. Fui cuidado dos 13, 14... até os 15 anos de idade, sem minha mãe saber aonde eu estava, se eu estava vivo, se estava morto. Minha mãe não sabia. E ali naquela ONG, naquela instituição, eu aprendi aprimorei a arte do canto, né? Foi onde eu aprimorei a arte de cantar. Tive a oportunidade de ir para fora. Fui para Itália e para Alemanha. Fui atuar, dançar e cantar. Eram as três artes que eu praticava na época. E foi uma coisa muito produtiva para mim, foi muito bom. Aí, depois que eu voltei de lá de fora, eu vi o mundo de outra forma, né? Eu falei, caraca, muito bom, muito bom. Quero isso de novo para mim. Mas quando vai ser, Senhor? Quando vai acontecer? Aí eu, beleza, saí da instituição católica. Eu estava seguindo o catolicismo. E depois eu voltei para a igreja evangélica. E comecei a congregar na igreja evangélica. Mas a questão do homossexualismo na minha vida foi algo que... foi implantado. Né? Porque eu não nasci homossexual. Eu nasci um homem para a glória de Deus. E Satanás, ele quer distorcer essas visões. Ele quer distorcer o ser humano, ele quer fazer com que o ser humano se veja de uma forma que não é para ele. E eu, antigamente, não repreendia. Eu falava assim, meu Deus, vai chegar. Aí eu falava assim com Deus, Deus, eu não posso, Senhor, tá com o meu cônjuge, né, e servir ao Senhor, não. Aí eu falei com Deus numa igreja que eu congregava recente, há uns 8 anos atrás. Eu congregava numa igreja, que era para homossexuais, uma igreja para homossexuais aqui em Nova Iguaçu. E eu congreguei nessa igreja durante quase 2 anos. E sempre foi na igreja, sempre queria estar com o Senhor. E eu falei assim, Deus, será que eu não posso? Aí eu tive um encontro com Deus, um encontro com o Senhor, dentro dessa igreja, eu louvando, ministrando, louvando a igreja, nessa igreja, né, onde aceita, né, a prática do homossexualismo. E eu falei assim com Deus, eu tive encontro com Ele, comecei a chorar do nada, e Ele palestrando no meu coração, na minha mente, e eu já estava já com uns 20 e pouco, mas ainda falta mais coisa, peraí. Aí, beleza. Aí eu nessa igreja comecei a chorar e falei com Deus assim, Deus, o que que o Senhor quer de mim? Aí ele falou, eu tenho para você uma família. E eu falei, meu Deus, eu não posso ter minha família homoafetiva e viver com o Senhor? Sabe o que Deus falou para mim? Vocês vão, não se escandaliza. Deus ele falou assim, ó, pode, mas esse é o livre-arbítrio que você está querendo exercer. Mas não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é algo diferente. É algo que é para as nações. Eu quero te dar uma família. Eu não quero te limitar a isso. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, seja feita a tua vontade. Aí chorei, dei tchau para todo mundo, saí na paz e falei, tá bom, vamos procurar outra igreja. Fui para a Igreja Batista, Nova Jerusalém. Igreja Batista, Nova Jerusalém. Eu gosto de falar dessa igreja porque é uma igreja que me ensinou muito. E eu cheguei lá totalmente transformado, porque nesta época que eu congregava na igreja, onde aceitavam homossexuais, eu tinha um perfil. Eu era travesti. Eu me travestia. Travesti é se travestir. Então eu usava roupas femininas. E eu estava querendo, eu queria muito fazer a transição, que era mudar o meu corpo literalmente e ser um transexual. Era o que eu queria ser. E foi onde, graças a Deus, quando eu fui para o médico para começar a hormonização, o médico, aí eu fui para os psicólogos, fui nos psicólogos para começar a hormonização, o psicólogo falou assim, tem certeza que você quer isso para você? Aí eu falei, na hora, né? Tenho certeza. Mas depois, na sequência, indo aos psicólogos, e eu falei assim, não é isso que eu quero para mim, não quero mudar meu corpo. Foi onde eu parei e não comecei a harmonização, graças a Deus, mas comecei a questão de se travestir, de mudar as roupas. E ali eu ia na igreja como se fosse uma menina, todo vestido, todo montado. Tinha cabelo, meu cabelo era maior, usava aplique, usava essas coisas todinha. E o Senhor, ele me fez ir para a Igreja Batista, né? Eu cheguei na Igreja Batista, gente, meu Deus do céu, Jesus. Cheguei na Igreja Batista com um macaquinho, só o sangue. Só o sangue, um turbante desse tamanho. E o pastor, ele falou assim, meu filho, e cheguei e sentei no primeiro banco. Sentei no primeiro banco e comecei a cantar. Tava cantando com muito louvor da Cassiane, essa música, literalmente. Por isso que eu comecei com essa música. Falei, vou cantar com essa música aqui que faz sentido da minha história. E tava cantando com muito louvor. E eu, como eu não vou cantando pra caramba. E o pastor, gente, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criatura? Tudo bem, beleza. O pastor teve tanta sabedoria que ele falou assim, vem aqui comigo. E eu falei, tá bom, pastor. Ele foi lá em cima, eu não me esqueço disso, ele foi lá em cima onde tinha as roupas, as vestes, e falou assim, escolhe qual vestido você quer usar. Eu falei, meu Deus, esse pastor não quer me colocar uma roupa de homem, não? Escolhe qual vestido você quer usar. Esse aqui tá bonito, acho que esse aqui você vai gostar. E eu escolhi um vestido para mim usar naquele dia, naquela igreja, onde eu fiquei 3 anos. E beleza, vesti, falei, tá bonito, vou ficar aqui com esse vestido, tá ótimo, vou cultuar aqui com vocês hoje. Cultuei. Quando eu terminei de cultuar, me veio uma sensação de choro tão grande, que eu falei, meu Deus, o pastor, ele não me rejeitou, o pastor, ele entendeu que era o momento que eu estava vivendo, que eu queria, e falou assim, ele tem o livre-arbítrio, eu não posso colaborar com o erro dele, eu não posso compactuar com a prática dele, mas eu posso tentar ensinar ele num caminho onde ele possa andar da forma correta. E ele foi muito sábio, só sei que ele foi muito sábio quando ele fez isso. Vamos lá. Esse fato aconteceu na Igreja Batista. E depois eu fui entendendo que eu não precisava vestir uma roupa. Olha só, minha mentalidade ainda. Eu não precisava vestir uma roupa de mulher para me sentir mulher. Era o que eu pensava. Mas eu falei, cara, eu não sou mulher. Eu sou um homem. Então eu preciso ter postura de homem. Vestir roupa de homem. Aí eu fui entendendo. Aí onde eu peguei as roupas e larguei. Nessa época eu trabalhava numa agência de moda, onde o meu perfil era drag. Então, eu modelava com essas roupas. Então, era uma coisa que eu tive que ir descaracterizando, né? Trabalho. Era um trabalho, era uma coisa que eu vivia. Era, não só gostava como eu trabalhava, então eu vim me descaracterizando. Graças a Deus, eu tô nesse nível aqui, tá ótimo, né? Agora tá bonitinho. Agora... Graças a Deus. E com 20 anos, aconteceu um fato absurdo na minha vida. Foi onde eu estava em São Paulo, e eu falo o nome dessa igreja porque é uma igreja que permite que eu falo, que é o quinto maior meio de comunicação do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, na Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra me deu um grande testemunho, porque nesta época, o que aconteceu... Eu comecei a congregar, fui para São Paulo, fui morar em São Paulo, fui com 18 anos, por aí. E quando eu fui fazer, quando eu fui completar meus 20 anos, e eu já estava na Sala Nossa Terra, já tinha passado todas essas ondas, e eu fui congregar na Sala Nossa Terra. Congregando na Sala Nossa Terra, o pastor viu a minha aptidão para louvar e me chamou para estar responsável do Ministério de Louvor. E eu fiquei naquela responsabilidade durante o período. E remunerado, graças a Deus, foi muito bom nessa época. E eu tinha um trabalho também, que eu trabalhava na Editora Vida. Então estava ótima a vida. A vida estava ótima. Minha vida estava... Eu imaginava antigamente, né, que dali ia acontecer. Ia ir as nações, ia louvar, e Deus ia soprar meu nome. Eu realmente acreditava que ali era o momento. Mas o que aconteceu? Eu senti uma dor muito absurda no meu abdômen e fui submetido a uma cirurgia, às pressas. Quando eu cheguei na mesa de cirurgia, o apendicite já tinha rompido. O apendicite, né? Estava rompido já. E eu tive uma infecção generalizada. Sofri uma septicemia, onde eles tiram seus órgãos para fora, lavam você e depois botam tudo para dentro e costura você. E o meu laudo era falência múltipla de órgãos. Só tinha 10% de oxigenação no cérebro só. E todos os meus órgãos parados, não tinha rim, não tinha pulmão, não tinha coração, não tinha temperatura, não tinha nada. E o médico falou assim, falou pra minha mãe viajou daqui pra lá, foi cuidar de mim, minha mãe e minha avó, falou pra minha mãe e pra minha avó, se vocês creem em alguma coisa, num Deus, é hora de apelar, porque não tem temperatura, não tem coração, não tem pulmão, não tem nada. Apenas 10% de oxigenação no cérebro e morreu. Só que se vocês acreditam que existe um Deus, tive duas paradas cardíacas, uma de 20 minutos, outra de 4 minutos. Nessas paradas cardíacas, o médico falou assim, se ele tiver alguma intercorrência aqui agora, não dá para fazer mais nada. É só desligar os aparelhos e vida que segue. Pela misericórdia de Deus, depois de 24 horas nessa situação, meus órgãos foram voltando. E eu fiquei em coma durante quase 2 meses. Né? Fiquei em coma durante 2 meses. E quando eu voltei do coma, o médico falou, é impossível esse rapaz ficar lúcido. É impossível ele ser uma pessoa lúcida. Vou ter que colocar ele transferir ele para a área da psiquiatria imediatamente, porque para ele não dá. Foi o que o médico falou. Mas o médico dos médicos é o nosso Deus. Então, eu acredito que o Senhor, ele... tava ali comigo naquele momento. Mas tem muita coisa ainda. Tá acabando, calma. Acabar. E ali naquela mesa de cirurgia, ali em coma, e ali depois que voltei do coma, eu não tava andando. não estava vendo, não estava falando, não me movimentava direito. Aí quando eu voltei a enxergar, né, comecei a enxergar, voltei a enxergar, eu vi, a primeira pessoa que eu vi foi meu pastor, Antenor, pastor Antenor. Pastor e a Patrícia também, estavam os dois coladinhos assim, um perto do outro. Eu abri os olhos e vi eles. E eles falaram assim: meu filho, você tá melhor, você tá me vendo? Eu falei: tô vendo vocês. Não tava muito lúcido. E depois foram voltando as outras funções, né? Eu voltei a mexer os braços. Depois o último foi andar. Foi a minha maior dificuldade foi andar, que eu não tava andando. Aí voltei a andar, graças a Deus. Minha avó me ensinou a andar, minha avó é maravilhosa, tadinha. Ela tem 67 anos e é uma benção. Tem um centro de recuperação também, lá em Austin. E ela, pra mim, é um dos meus alicerces também. E ela me ensinou a andar. Era o que eu tinha medo. Eu falei: vó, como é que eu vou? Vó, andar, vó, me ajuda, vó. Ela me ensinava a andar, devagarzinho ela me ensinava a andar. E eu aprendi a andar de novo, graças a Deus. Mas o Senhor me marcou. Como assim o Senhor te marcou? Para que eu nunca fosse esquecer do que Ele fez na minha vida. Ele queria me dar um grande testemunho. O Senhor, Ele queria que eu tivesse um grande testemunho. Como ir às nações sem bagagem? Como ir às nações sem algo para contar? Sem alguma experiência vivida? Então, acredito que a maioria das coisas que eu vivi foram tudo vontade permissiva do Senhor. Continuando. Vamos lá. Depois que eu voltei à vida, Deus me marcou, né? Eu falei que Deus me marcou. Hoje em dia, eu dependo de uma injeção de 15 em 15 dias para controle de dopamina. O que é dopamina? O pastor Billy com certeza deve saber, que é o hormônio da alegria, do prazer. E ela se concentra no cérebro. E quando a gente atinge um nível muito alto de dopamina, você perde neurônios. Então, o normal é perder neurônios de acordo com a idade. E eu não posso ficar perdendo neurônio direto sem envelhecer. Porque o que acontece? Vai dar um surto. Vai ter algum tipo de surto. Então, o que acontece é eu tomo essa injeção chamada Aldol de Canoato de 15 em 15 dias para controle de dopamina. Se eu não tomar essa injeção, eu fico agitado, fico um pouco acelerado. Mas eu tomo. Graças a Deus, já tomo 8 anos, então já estou bem controladinho, né? Então, é uma injeção que é para sempre. As pessoas falam assim: ah, mas você não crê que Deus possa te ausentar dessa injeção? Eu acredito que o Senhor, Ele fez o necessário. Eu acredito que a cura já está aí. Porque Deus fez os médicos para o quê? Para quê? Deus deu sabedoria aos médicos para quê? Para que eles cuidassem do ser humano. Então, se o médico falou que eu preciso dessa injeção, eu preciso. Eu não posso me ausentar e falar: Deus vai me curar! Eu não quero mais tomar essa injeção, Deus vai me curar! Não. Isso é tolice. Você tem que entender que você precisa ficar bem. Que você tem que ficar bem. Beleza. Toma a injeção. Tô controladinho, graças a Deus. E depois dessa cirurgia, do que aconteceu comigo, da falência múltipla de órgãos, aí foi onde a minha queda recente. Eu falei com Deus assim: eu não te quero. Eu não quero mais servir a você. Aí você fala: por que você fez isso? Olha, nem eu sei. Eu falei com Deus que não queria mais Ele. Falei que não queria mais o servi-lo, porque Ele fez isso tudo comigo e me deixou ruim. Eu não estava cantando, não tinha voz para cantar, estava com a voz ruim. E falei: meu Deus, eu não estou mais afim de te servir. O Senhor me castigou. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos castigou severamente, mas não nos entregou à morte, né? Tem uma palavra assim, não tem? O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então, eu acredito que o Senhor, Ele fez tudo isso para que eu tivesse um grande testemunho. E recentemente, há mais ou menos um ano e dois meses, agora vai fazer na verdade 3 meses que eu estou no centro de recuperação. Há um ano e dois meses atrás, eu tinha falado com Deus que eu não queria mais ele e saí. E aí são mais 7 demônios, né? Quando tu sai da presença de Deus, são mais 7 demônios. Então aí eu voltei pro mundo com a corda toda. Foi onde eu encontrei as drogas, a cocaína. Comecei a usar cocaína, comecei a beber, comecei a cantar nos bares, aí eu descambelei. Aí, beleza, não queria mais a Deus e encontrei uma pessoa para viver. Encontrei uma pessoa para viver comigo, do mesmo sexo. E falei assim, olha só, eu larguei a igreja para estar com você, então eu peço o mínimo de respeito. Não me traia.
Beleza.
Tá aí tudo bem. Só que, prove a Deus, depois de um ano e dois meses, ele cogitar e me trair. Falou assim, falou que ia me trair. Simples. E eu não aceito traição, né? Ninguém aceita traição. E ainda mais na questão de onde eu estava, na posição que eu estava. Eu estava com uma pessoa em um relacionamento homoafetivo. Então não era aquilo que Deus queria para mim. Então acredito que foi vontade permissiva do Senhor de que acontecesse tudo isso para que eu viesse me afastar dele. Me afastei dele, me separei e voltei a usar drogas. Voltei a usar drogas, fui para Cracolândia. Há 3 meses atrás, eu estava na Cracolândia, cheirando muito, usando muita droga. E eu queria me destruir em droga. Eu falei, não quero mais viver, eu vou me destruir em droga. Gastei todo o meu dinheiro em droga. Foi quando eu encontrei uma pessoa chamada Pastora Rosa, que é minha pastora, que cuida de mim. Além do pastor Lula, onde eu estou, né? A Pastora Rosa cuida de mim. E ela falou assim, ela só foi levar sopa nesse dia. Nesse dia ela só foi levar sopa. E ela levou sopa com tanto carinho, com tanto amor, com tanto amor que eu falei assim, nossa, mano, é maluca, doida. Pra que isso, gente? E ela com aquele amor todo, eu falei, hein? Só sei que naquele momento ela me fez uma pergunta. Meu filho, como é que você está? E eu falei com ela, não consegui falar com ela. Aí ela, com muita insistência, perguntou de novo, como é que você está? Aí eu falei, a minha alma pede por socorro. A única palavra que eu pude falar pra ela, a minha alma pede por socorro. Meu corpo tá aqui, mas a minha alma pede por socorro. E ela falou, como assim pede por socorro? Eu falei, se a senhora quisesse me levar para um centro de recuperação agora, eu iria. Eu falei pra ela dessa forma, literalmente dessa forma. Aí ela falou, tá bom, vamos ver, vou te ajudar. Aí eu falei, tá, ela vai me ajudar, vamos ver se ela vai me ajudar mesmo. Ela fez, movimentou, né, o telefone e ligou pro pastor Lula. E falou assim, olha, tem um menino aqui, assim, 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 que eu gostaria de levar ele pra ir. E beleza, falou tudo e na hora ela falou pra mim assim, filho, você consegue me esperar aqui até 9 horas da manhã? Aí eu balancei e falei assim, aí eu olhei pra minha pochete, que eu andava de pochete, né, com todos os meus documentos, e falei assim, olha, eu tô com todos os meus documentos aqui, eu te espero, não tenho medo, vou te esperar. Esperei ela lá na Cracolândia, fiz a saideira, usei muita droga, meu Deus do céu. Naquele dia eu falei que se Deus quiser, se fosse de eu morrer ali em overdose, eu morreria, que eu fiquei muito trincado nesse dia. E beleza, aí ela veio 9 horas e me levou pro centro de recuperação. Cheguei vidradão, né? E ali aconteceu a questão da desintoxicação. Na verdade, a cocaína, para sair do seu corpo, ela precisa de um período maior. Mas, felizmente, já tem uns 2 meses e pouco, vai fazer 3 meses, que eu tô sem o uso da cocaína. Graças a Deus, eu não quero nunca mais na minha vida. E ali eu falei, vou me apegar com Deus. Me apeguei com Deus e falei, Deus, que seja essa vez. E antes da gente ir para o centro de recuperação, nós passamos na igreja onde eu vou congregar. Assim que eu sair do centro de recuperação, que é na Assembleia de Deus, eu esqueci o nome. Assembleia de Deus lá em Queimados. E a pastora Rosa fez uma oração tão forte que eu falei assim, meu Deus, será que agora é a hora de eu romper? E ela, sem saber de nada, ela falou, filho, você vai romper. Você vai vencer. Essas lutas foram só para te fortalecer. Você vai vencer. Foi onde eu peguei, juntei todos os meus caquinhos e falei, Deus, tá aqui. Faça de mim o que tu queres. Seja feita a tua vontade. E eu tô lá naquele centro de recuperação, que é muito bom mesmo. Tenho muitos amigos lá, pessoas que a gente acaba pegando afinidade. E uma reflexão que eu quero deixar é que, independente da situação que você esteja, independente, o Senhor é o único que muda, é o único que transforma. Como nós estávamos conversando, Marlon estava falando sobre o projeto dele ali, Metanoia, como que é? Foi um seminário, né? Uma conferência de transformação, né? Metamorfose, o tema da conferência, metamorfose. E a metamorfose, ela é completa. Ela tem que ser corpo, alma e espírito. E eu quero isso pra mim. E eu tô tendo, ultimamente, essa metanoia. Tô tendo essa mudança de corpo, alma e mente. E o Senhor, Ele tem mudado a minha história. Eu nunca contei o meu testemunho da forma que eu contei aqui hoje. Nunca contei. Eu tinha um medo da rejeição. Sempre tive muito medo de rejeição. E o Senhor falou assim, olha só, independente de você ter medo de rejeição ou não, fale o que eu quero que você fale. Então, é isso. O meu testemunho é esse. Hoje eu tenho 30 anos. Vou fazer 31 dia 23 de dezembro. E pela misericórdia de Deus, louvo a Deus. E eu creio que no tempo certo, o tempo oportuno do Senhor, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem na minha vida. Amém? Esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês. E para finalizar, para não ficar só nas minhas palavras, vamos louvar uma canção que nós cantamos ontem, que foi linda, que é Acredita em Jesus Cristo. Acredito. Acredita no Senhor, que Ele é o seu Pai. Amém?
Creio em ti.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja inútil, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte em mim venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e foi ao chão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte em mim venceu. Acredito, eu acredito.
Soberano és.
Amém. E ele é digno. Amém. Toda honra e toda glória. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.